Boa tarde, quem sou eu, Maria Helena.
A professora então, Maria Helena, que é do setor de logística, né?
Isso. Nós estamos aqui representando a Ana Paula, que não pôde chegar até agora. Mas nós temos um período aí de matrícula, que é do dia, começou no dia 24 e vai até o dia 18, certo? E a matrícula agora é online. Então, nesses primeiros dias aí, está um pouco congestionado, certo? Mas nada que não vá solucionar, certo? É, nós temos aí o quinto ano que vai para o sexto ano, certo? Que vem da escola municipal, e tem o nono ano que vai para o ensino médio, que é de escola estadual. Muitas vezes, no cadastro, ele tem alguma inconsistência, então a pessoa tem que ir na escola para acertar essa inconsistência. Às vezes o telefone do pai não é,
não
aquele,
tá batendo,
não
está
batendo, aí a gente tem que fazer
A professora Ana Paula chegou por aqui. Tá. Pode continuar, Maria.
Aí tem que fazer esses acertos para dar certo lá, tá? Aí nós temos aqui a ANEA, que é do sistema. Então, o que que acontece? Quando acontece isso, a escola liga para a gente, ou a pessoa que vai fazer a rematrícula vai na escola de origem. Se for municipal, vai na municipal. Eles vão verificar lá se os dados estão corretos e aí já pode realizar a matrícula online.
É, porque as pessoas estavam tentando entrar e já entrando direto no núcleo, não estavam conseguindo fazer a matrícula, não consegue. Você vai, entra lá para fazer a matrícula, deixa eu tentar entrar aqui agora para a gente poder, né, já entrar aqui no núcleo de Cornélio, que para adiante a gente falar dos outros núcleos, né, a professora Ana Paula está chegando aqui também, a chefe do núcleo regional, não adianta a gente falar dos outros núcleos, que para nós aqui o que é importante é aqui, na nossa região aqui. E a pessoa estava entrando aqui e não conseguia fazer, ela chegava até um ponto que parava. O que é que acontece? Você que é do sistema de registro escolar, professora Lucineia. Boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna, a toda a população da nossa região, do Núcleo Regional de Educação de Cornélio Procópio. Estamos aqui para esclarecer algumas dúvidas que os senhores estão acessando e não estão conseguindo. O sistema nosso é vinculado ao Sistema Estadual de Registro Escolar, que é o SERI. Então, quando os senhores entram aí nesse endereço, a área do aluno está vinculada direto no cadastro, lá na escola de origem. No caso do quinto ano, é na escola lá do quinto ano, da rede municipal. Escola do nono ano, na estadual. E aí, essa área do aluno, o pai tem que observar: será que o dado lá do cadastro está certo? Será que o meu celular está atualizado? Será que o CPF do responsável está atualizado? E a escola, por sua vez, onde está recebendo esse aluno, onde ele foi direcionado, o aluno do quinto que foi direcionado para o sexto, do nono que foi direcionado para o médio, e a rematrícula também, porque a rematrícula é dos cursos que já existe na escola. Então, sétimo para oitavo para o nono. Então, quando a escola altera todos esses dados, a escola lá no sistema de registro escolar, que a gente chama escola web, tem que estar acionado um botãozinho que se chama liberar acesso ao responsável. Se esse botãozinho não tiver acessado, o pai não vai conseguir acessar a área do aluno aqui. Ok?
É porque existe aquele negócio, né? Porque hoje a situação da internet, a gente entende, quem tem um pouquinho de conhecimento, mas a maioria das pessoas, vamos dizer assim, que 60%, 70% não tem esse conhecimento de tentar entrar ali e fazer. Ele entra naquela página, é só naquilo ali, sabe? É aqui que eu vou digitar, isso acabou, né? Agora, se passa para um load, aí tem que clicar aqui, olha, precisa do Código Geral de Matrícula, precisa disso, daquilo, vira uma confusão na cabeça do pai do aluno, porque o aluno também, e o aluno não tem essa preocupação de ajudar os pais, né? São muito poucos que conseguem isso, né? Professora Ana Paula chegando. Boa tarde.
Boa tarde, Osvaldo. Obrigado, meninas, por já terem chego aqui na frente. É importante o que, e pensando em situações como essa que você acabou de colocar, o núcleo regional e a secretaria, nós desenvolvemos o tutorial. Então, o celular, qualquer pessoa, ele tem um tutorial, o que seria um tutorial? Um filminho, passo a passo, né? A explicação, como ele faria para estar efetivando essa matrícula. Mas, fora isso, as meninas aqui, com toda a equipe, nós fizemos também a orientação para as escolas, não somente, Osvaldo, para as escolas estaduais, A Maria Helena está aí, junto com a Lucinéia, trabalhando também em parceria com o município, dando suporte para todas as secretarias municipais da educação, para que a gente possa atender esse pai. Então, a escola também foi orientada, né, meninas? Foi orientada a receber esse pai, a orientá-lo e a fazer a explicação também. Então, essa é a maneira da gente poder estar auxiliando e minimizando todas essas dificuldades.
É, que nem aqui o pessoal está dizendo, olha, eu não estou conseguindo fazer a matrícula do meu filho, ele vai para o sexto ano. Na escola está tudo ok, aí recebo o código de acesso, tudo certinho, o que ela deve fazer?
Isso, então, veja bem, quando ela entra na área do aluno, provavelmente esse celular que está lá no cadastro, lá no sistema de registro escolar, às vezes não está correto.
Não
está
batendo.
Né? Não está correto. Então, a escola, aí o pai vai ter que ligar na escola, ou passar um e-mail para a escola, ou até ligar no núcleo, né, professora Ana Paula, porque nós estamos disponível para isso, né? A gente está com o telefone lá disponível para isso, inclusive. Tem uma equipe. Tem uma equipe lá para atender, aos 3520-5111, 3520-5109, 3520-5113, 3520-5112.
Vamos falar um
pode
só.
Pode jogar
fala
na
um
minha
só para deixar anotado ali, Mônica, pessoal.
3520-5111-12 e 13, que pronto. Fica
exatamente.
Mais fácil.
É, 12, né? No final, 12 e 13, né?
Isso, exatamente.
Fala um monte, é aquilo que a gente está falando aqui. Às vezes, muita informação acaba prejudicando as pessoas. É sério, às vezes a gente
mas
não
assim,
acredita muito
e às
nisso.
Vezes, para ficar mais fácil ainda, que é o telefone que a gente sempre passa aqui, as meninas atendem também de pronto e passa para o setor. Se todo mundo pesquisar lá, é o 3520-5100.
Isso.
Então, é a boa ideia, 5100.
É porque a gente sempre, no marketing, a gente fala, não põe muito telefone que a cabeça não vai. Põe um só que aquilo lá é o que vai resolver a situação, né?
Isso.
E assim
exato,
as pessoas, claro. É para facilidade.
E se não lembrar nem o nome do setor, é só falar sobre matrícula que a pessoa encaminha.
E esse código geral de matrícula aqui, o que significa? Porque muita gente não tem nem que código, o que é isso aí? Eu tenho, meu filho tem um código agora, como é que é? Como é que é esse negócio aí?
Tem um chip.
É um número agora, porque
isso.
Naquele filme que a gente vê, né? Qual é o número do cidadão já? É por número, não é mais por nome? Como é que é isso aí?
Verdade, Oswaldo. Então, realmente, nesse momento que nós vivemos hoje, né? Que é o momento da tecnologia, né? De toda a atualização que nós temos, o Estado do Paraná tem o sistema de registro escolar, na qual, quando o aluno chega no Estado, tanto da rede municipal, da rede estadual ou da rede privada que utiliza o sistema de registro escolar, que a gente chama de escola web, o SERI, ele é gerado esse código geral de matrícula, que a gente dá um nome de CGM, um nome fictício que é CGM, a gente brinca, tem CGM? Qual o CGM? Então, esse é o código. Para quê? Porque esse é o código que vai para a base central de dados da Celepar em Curitiba. E esse dado fica todo no banco de dados do nosso estado. Então, se o aluno está aqui em Bandeirantes, daqui um tempo ele vai para outra cidade do estado do Paraná, esse CGM acompanha. O cadastro é único. Todos os dados do cadastro é único. Se ele estuda aqui numa escola de Bandeirantes, mas faz também o Selen na outra escola, ou faz um curso na outra escola, o cadastro é único. É um só.
É um tipo de um CPF, né?
Isso. Para o nosso estado do Paraná.
É, porque é aquilo que a gente fala, né? Se fosse todo mundo pelo CPF, está tudo certo. Qual é o CPF? Pronto, já ia lá, já sabia o código de matrícula, já via tudo.
Isso.
É que às vezes...
E agora, com essa matrícula online, muitos pais estão descobrindo que seu filho tem um CGM agora. Tem um código geral de matrícula agora.
Mas nós falamos bastante do CGM na época do Class 1. Lembra que nós íamos aqui para poder entrar, disso. Adicionar, ele precisar.
Isso é aquele negócio, é que nem... Você sabe qual que é o seu NIS? Ninguém sabe, nem imagina que é NIS.
Eu não tenho nem ideia.
Não, mas as pessoas não têm nem ideia do que é isso. Agora no auxílio emergencial, todo mundo ficou sabendo. no auxílio emergencial, qual é o número do seu NIS? O meu NIS é tal. Aí, sabe. Bem, infelizmente é assim, a gente é acreditado, quando você cai na água, você tem que aprender a nadar ou você morre, né?
Exato. Um dos dois. Aí aprende.
Aprende, né? E o pessoal está agradecendo aqui a Garcia que estava núcleo, a Maria Helena, que atendeu, está muito bem. E a gente, é outra coisa que está se colocando aqui para a nossa escola aqui, professor, situação do Mailon Medeiros, como vai ficar aquele período da noite? Vai ter a aula à noite, não vai ter?
O Mailon Medeiros não tem período noturno.
Ah, não tem período noturno.
Não tem.
Acho que passaram na rua falando um negócio desse aí, não tem?
Sim, na época até, eu agradeço você pela oportunidade que nós tivemos aqui conversando. Até o Navarro também fez a pergunta para mim, lembra do período noturno, como que ficava, que algumas escolas que foram selecionadas para o cívico militar, eles teriam noturno. Exato. Então, me perguntaram também como nós chegamos no Mailon Medeiros, de acordo com tudo aquilo, as características que foi, ele era uma das escolas que não tinha nem o profissional e não tinha o período noturno.
Ele tinha anos atrás, né?
Anos atrás
ele tinha a situação, agora hoje não tem mais.
Não tem. E daí, Oswaldo, os municípios que a escola selecionada tem o período noturno, então nós já estamos fazendo toda a tramitação para a escola que é não cívica.
Porque as pessoas hoje estão naquela. E vou falar uma coisa, as pessoas já estão procurando a matrícula, estão querendo fazer matrícula já direto ali. Não tem como, né? Não tem como as pessoas, gente, porque muita gente vai na escola fazer matrícula, não tem como fazer, né?
Nós orientamos as pessoas, por causa da pandemia, a fazer um cronograma, porque muita gente, como você disse, eles não conseguem entrar na internet. Não é que não conseguem. Acha difícil e tal, então a escola está preparada para isso. Pode ter aglomeração, certo? Então a escola fez um planejamento de colocar um computador à disposição dos pais, para na hora que chegasse lá, para ajudá-lo a fazer a matrícula. E é isso que está acontecendo, certo? Então, muitas vezes o cadastro não está correto, já acerta o cadastro ali, já faz ali, já sai pronto.
Mas ele não tem que procurar a escola. Se ele tem esse interesse, ele não tem que procurar a escola. O procedimento é o mesmo, a matrícula é online. E assim, eu vou no balcão da escola e vou garantir a minha vaga. Talvez seja isso que...
Sim.
Não é isso. O procedimento é o mesmo.
Então, pode
acompanhando aí o raciocínio da Ana... As escolas que estão fazendo o cadastro do SERV, não é pela chegada que vai ser a classificação. Sim. A instrução tem uma classificação para esses alunos. Não é pela ordem de chegada. Aí eu fiz a matrícula, eu fiz agora, eu vou ser agora. Não. Tem uma classificação para entrar esses alunos na escola, certo? Então não é pela ordem de chegada.
Explica que classificação que é essa para que as pessoas se entendam.
Como é que é, Cléia? Eu ia perguntar, como é que é feita essa classificação, né?
Então, quando nós estivemos aqui, na época, o Oswaldo perguntou, teria critério ou não.
Tem critério, tem vários critérios. Acho que tem 5 ou 6 critérios que está na instrução. Então, alunos de escola particular que não tem cadastro na rede, ele tem preferência daquele aluno que já está numa escola, que já tem a matrícula.
Que ele vai transferir de escola para escola.
De preferência, ele está numa escola, foi direcionado para a escola, mas ele não quer aquela, ele quer a outra de preferência. Mas nessa outra de preferência, tem um aluno que é de escola particular, então esse fica na frente, porque ele não tem a vaga garantida no estado ainda. Tem os alunos que têm problemas de saúde também, e esses também passam na frente, né? Então tem vários critérios. Alunos que estão, pais que têm alunos de uma escola e outro aluno vai para o sexto ano, também tem preferência de ficar naquela escola. Então são vários critérios. Não tem esse de chegada. A chegada não tem nada a ver.
Então a classificação que ela diz é conforme ele vai se encaixando em cada uma dessas situações, ele vai tendo a prioridade.
Ele vai tendo a classificação dele no CEV.
Porque muita gente também entra pelo núcleo e aí chega lá e tem que fazer a criação do CGM. Como é que é essa criação? Por que existe essa situação lá?
Isso, então a SED disponibilizou, né, essas perguntas, que são perguntas, na verdade, que são direcionadas para nós do núcleo. O pai preenche esse questionário com o nome do aluno, os dados pessoais, anexa o documento e aí esse é o cadastro. E vai para nós, para a nossa equipe de matrícula lá do núcleo.
Uhum.
Chegando lá, a gente vai observar se esse aluno já tem CGM, porque às vezes ele já passou há muitos anos atrás por alguma escola do Paraná e já tem a CGM. Aí a gente só vai responder o e-mail para o pai dizendo que o aluno já tem o CGM, que o CGM é tal e que ele já pode entrar na área do aluno. E a gente está numa ação muito grande lá com a nossa equipe, atendendo esses e-mails que os pais fizeram. Mas esse cadastro aí é só para a criação de CGM.
É porque, na verdade, vamos assim, explicando assim melhor, é para aquela criança que saiu da escola do quinto ano e está entrando para o sexto. Seria isso, não?
Isso, mas aí...
Ele não tem ainda esse CGM.
Só que esse aluno do quinto ano que vai para o sexto, ele já tem um CGM porque a escola municipal já tem o SERI e já tem o CGM. E a listagem da escola municipal já foi para a escola estadual com o CGM. Então, o CGM está ali. Naquela listagem. Aí a escola, aí que vem o trabalho da escola municipal, que a gente já encaminhou, a parceria que a Ana Paula acabou de dizer, do quinto ano, das escolas municipais, no trabalho com a rede estadual, porque a escola municipal vai auxiliar esse pai, a escola municipal vai dizer, olha, o CGM é esse, né? Você entra aqui na área do aluno, confirma se o cadastro já está ok. Então, estando tudo ok, aí é só o pai entrar na área do aluno. Então, a parceria com a escola do quinto ano é muito grande nesse momento.
Agora, aí fica a pergunta, quando é que vai ser a confirmação da matrícula para quem fez a matrícula online? Quando é que vai ser confirmado para ela? Existe já um prognóstico ou não?
Em janeiro.
Só em janeiro,
em
né?
Janeiro, em janeiro. Ele vai confirmar a matrícula, matrícula de continuidade, mas só em janeiro. Esse caso da NEA, esse cadastro aí, esse cadastro para a criação de CGM, são para também escolas particulares, que não tem, ela está no particular e ela não tem CGM. Muitas vezes a escola não tem, não trabalha com o sistema SERI, então tem que criar um CGM para ele entrar no sistema e fazer a opção da escola que ele deseja, certo? Então é por isso também que cria esse CGM. As escolas estaduais já têm o CGM, mas tem muitos alunos, pais de alunos, que estão na escola particular. Na particular, nem todos são credenciados com o SERI, não é isso, né?
Isso.
Com aí tem que criar um CGM para ele fazer a entrar na escola de preferência e fazer o cadastro de espera de vaga.
É igual
e aí, só para complementar, Oswaldo, antes de você falar, aí é que entra aquele site que você falou do núcleo, com os dados do pai para preencher.
Preencher os dados.
Isso, e vem para nós do núcleo. Chega para nós. Aí a gente está numa força-tarefa bem grande com essa criação de CGM para poder responder no e-mail para o pai.
É outra coisa que o pessoal dá, porque a gente despertou, porque o colégio aqui, a professora Paula, nós temos aqui o Manuel Medeiros, vai ser colégio cívico militar. E muitas pessoas da região, Santa Amélia, cidades que não tem, dizem, ah, mas meu filho pode estudar lá? Como é que ele faz? Que é o caso aqui, ó. Essa pessoa é de fora. Eu gostaria de saber sobre o aluno da cidade ou de fora. Como é que ele faz para poder penetrar? Minha preferência é para estudar lá no Mailo Medeiros.
Veja bem.
Como é que vai ser isso aí?
Veja bem, um aluno de Santa Amélia. Ele foi direcionado para o ensino médio. Tá. Só que ele não quer em Santa Amélia. Mas ele está numa escola determinada lá. Ele está numa escola. Então, o que ele vai fazer? Ele não vai confirmar a matrícula. Ele vai entrar e vai colocar as escolas de preferência dele. Quer aí três, o que ele né? Quer três. Então ele vai entrar no município de Bandeirantes e vai colocar o Marlon Medeiros. Certo? Aí vai colocar mais duas escolas. E daí vai fazer o cadastro. Ele vai entrar no cadastro de espera de vaga. Aí ele está lá no Marlon Medeiros esperando esse cadastro de espera de vaga. Em janeiro, depois do dia 8 de janeiro, vai ter a classificação do cadastro, desse cadastro de espera de vaga. Aí ele conseguiu, ele vai fazer a matrícula dele. Tudo bem, ele não conseguiu. O que ele vai fazer? Ele perdeu lá na cidade dele? Não. Ele vai confirmar a matrícula dele lá na escola de origem dele. Tá? Então pode fazer sim.
Um site para fazer a matrícula e também o pessoal diz, tem uns que já botam uma pimenta na coisa, né? Isso aí foi para frente para acabar com a secretária de escola, que aí não precisa de secretária de escola. É que infelizmente hoje está tudo...
Não, de maneira...
Só vou botar uma pimenta na coisa.
Não, de maneira alguma. É de extrema importância a secretária, a secretaria na escola. Que é a secretaria que determina, que faz todo esse suporte, está dando todo esse planejamento aí. De maneira alguma, não é para acabar, não.
Eu não posso falar muito porque às vezes, na verdade, nesse país, nós temos, já que você faz o seu CPF, faz tudo por ele, pronto. O Pix não é assim? Por que nós levamos tantos anos para o seu Pix assim? Então, o CPF e tudo, pronto, já Você não importa se ele estudou lá, se ele estudou aqui, ele já começa desde... O pessoal deixou aqui no, nos hélices aqui, ó, já começou a congelar. Foi o Navarro que fez isso aqui no tubo aqui, ó. É, ele deixou no tubo aqui, ó, já começou a jogar gelo aqui pro pessoal, viu?
Tá
caindo gelo aí, ué. É isso que tá acontecendo, deixar no tubo ali com gelo ali. É, na verdade, tá calor aí, ó, agora já vem gelo. Mas o pessoal com calor, não quer chupar sorvete. É, tá outra coisa, eu tenho o CPF. É, geralmente, porque a criança, quando nasce, já tem que ter o CPF, não tem?
Nós temos uma parceria com a Secretaria de Justiça. Até o ano passado eu participei, era proposto esse ano para que nós desenvolvêssemos. Nosso objetivo era ter todos os nossos alunos do núcleo, porque às vezes nós descobrimos agora com jogos escolares que teve time que não pôde o ano passado participar porque não tinha CPF, isso com 14, 15 anos. Então é um projeto, faz sentido sim, Oswaldo, que você está colocando.
Eu acho que eu penso assim agora. É, pessoal, eu sou de Andirá, eu posso fazer a matrícula em Andirá, que é o caso que a gente falou de Santa Mary, é que você falou de Santa Mary e veio de Andirá. Mas aí como eu sou aqui de Andirá, eu quero que estude aí, como é que faz?
O mesmo procedimento. Ele só tem que mudar porque ele está matriculado em Andirá. Uhum. O município dele é Andirá, ele tem que mudar o município para Bandeirantes. Aí vai aparecer as escolas e vai colocar, tá bom?
No momento que ele acessa a área do aluno.
No momento que ele acessa a área de aluno, porque ele é um aluno do estado, ele só não quer aquela escola, ele quer outra do estado em outro município, certo?
É, e quando o CPF está cadastrado com o CPF da mãe, tem outro filho que está cadastrado com o CPF do pai, tem algum problema nisso?
Não, pode ser assim.
É, porque às vezes a pessoa é a pergunta.
Sim,
né?
Claro. Mas pode, dúvida. Eu vou ter que atualizar, trocar, não tem problema nenhum. Só que ela precisa ficar atento na hora, ele não pode fazer também a confirmação trocado, né?
Isso.
Então, esse filho está com o pai, então o pai tem que digitar os dados, confirmar ali. Porque às vezes ele pensa que porque está com um ou com o outro, ele tanto faz ele usar de um ou de outro. Não, é importante ele ficar atento em quem é que está o responsável.
Isso. É, o pessoal perguntando, onde é que é o site? É www.areadoaluno.cr.pr.gov.br, né?
Isso.
Tá? Só deixa eu colocar isso aqui que eu já passei.
Já.
Só para a gente ir. É que agora começam a surgir as perguntas e aí surgindo as coisas. Aí começa aquelas coisas, já que vem. Nós temos eleições agora, professor, aí o pessoal já parte da matrícula para outra coisa. Como é que fica as matrículas, aquela coisa toda. Deixa eu ver outra aqui. É, a área do aluno, por gentileza, pergunta. A área do aluno do meu filho ainda está aparecendo o ícone matrícula online. Estou tentando o acesso somente ao ícone. Boletim da declaração. Dá para entender o que é isso aí ou não?
Isso, sim.
O que é isso aqui? Porque está congestionado?
Pode falar.
Isso, então, enquanto sistema, eu vou responder para você. Então, Gessiane, veja bem, esse caso você vai ter que ver na origem, onde que está a matrícula de origem do seu filho, da sua filha, e verificar o cadastro. Provavelmente isso é lá no cadastro que não está liberado o acesso à área do aluno. Lá no SERI, no Sistema Estadual de Registro Escolar. Aí você tem que entrar em contato com a escola de origem, a escola vai entrar no cadastro do seu filho e vai averiguar se está certo todos os itens.
Professora, vamos voltar uma questão aqui, que as pessoas ouvem uma coisa e entendem outra. É que parece que ficou vaga a informação e as pessoas estão entendendo que quem está vendo a escola particular... ela tem prioridade no colégio civil militar. Não é isso, é o contrário. Vamos explicar novamente?
Vamos explicar. O Marlon Medeiros, que vai virar civil militar, o que acontece? Ele tem determinados alunos que vêm para ensino sexto ano, que vem da escola municipal. Esses alunos têm vaga garantida no Marlon Medeiros, que vem da escola municipal. Isso foi para o direcionamento por georreferenciamento. E também tem os alunos deles, do nono ano, que vai para o primeiro ano do ensino médio.
Sim.
Então, primeiramente, eles vão fazer matrícula desses alunos que são direcionados para ele. Ele tem os alunos dele para fazer matrícula. Ele tem um compromisso com esses alunos. Tanto no sexto ano, quanto no primeiro ano do ensino médio. Do nono ano, que vai para o primeiro ano do ensino médio. Depois, se esses alunos não fizerem a matrícula, tiver vaga ou abertura de novas turmas, né, Ana?
Sim.
Aí sim vai pegar o cadastro do SERV para fazer novas matrículas.
É porque a pessoa está dizendo.
Sim, que ela... mas na realidade, quando a Maria Helena falou, pode com prioridade, ficou com duplicidade. Mas não. Jamais. A prioridade não é nem mexer com um nem com o outro. A prioridade é garantir a vaga dos alunos municipais e dos próprios alunos do Mailon Medeiros mesmo.
É uma questão que a gente vê que tem que falar, Vera, que ó, meu filho estuda aqui perto de casa, mas ele não quer estudar, não, ele quer estudar em outra escola. Ele pode?
Que é o que a Marilena também já disse. O que nós temos que fazer? Ofertar a escola e ofertar... É perto ali, quando a Marilena falou do georreferenciamento, é isso daí. Eu moro aqui, na Vila Maria, aqui. Então, se eu fosse estudar no centro municipal, eu viria aqui no Paulo Meneghel. Entendeu? Porque ele é próximo ali. Agora, eu quero escolher, aí ele vai para a demanda de vaga, e se precisar de um transporte, ele tem que ser por conta dele. Assim por diante, ele tem o direito de buscar a outra escola, mas ele já não tem a vaga garantida.
Ele não tem a vaga garantida.
Não,
né?
Tem.
E para aquele que está mais próximo, né? A vaga mais garantida ou não? É para perguntar.
Com certeza.
A vaga que está garantida na escola próxima da casa dele. Mas ele não quer, como a Ana disse, ele vai para outra escola. Tudo bem. Só que se ele usar transporte, ele perde o transporte. Tá? Ele não vai ter mais o transporte. Mas se ele não conseguir aquela vaga lá na escola de preferência, a vaga dele está garantida aqui na escola de origem, certo? Ele não vai ficar sem a vaga dele. Ele pode não estudar na escola de preferência, mas ele não vai ficar sem...
Mas aquele que está, que é a pergunta dele, aquele que mora perto da escola, ele tem a prioridade.
A pessoa tem outra pergunta aqui, é como é que é isso? Eu acho que é uma coisa importante, que tem muita gente que está passando por essa situação. Como tocar o bendito número do celular do cadastro do aluno?
Aí é Lucineta, vai lá.
É um pererex aí.
Isso, exatamente. Porque às vezes, isso acontece, é normal, né? Em agosto estava com o número de celular, hoje está com outro número. Então, o responsável da matrícula, responsável da confirmação de vaga, de novo, tem que entrar em contato com a escola de origem, na secretaria da escola, para que o secretário atualize esse cadastro, atualize seu celular lá na escola de origem, onde o aluno está hoje, atualmente. É só esse secretário que vai conseguir atualizar esses dados. E sempre colocando o 9 na frente, porque às vezes o que acontece? Diz que não coloca um 9 e aí vai entrar na área do aluno, de novo não consegue a matrícula, aí o pai tem que entrar em contato de novo com a escola. Então, quando vai alterar, já tem que alterar certinho, com o dígito 9 também.
Esse site é para quem quer fazer matrícula, por exemplo, e quer matricular no subsequente de curso de cozinha. Ele também pode fazer isso, professor, ou não? Como é que é? Aí é no CEP, né?
Isso, aí é no CEP.
E também já vale por ali ou não?
Oi?
Ali vale também?
Turma sequencial, né?
Sim. Não, aí no caso que ela está perguntando, para todos os alunos que querem fazer matrícula, por exemplo, que era me matricular no subsequente, tem que ver se ela é turma inicial, ou sequencial. Porque se, no caso dela, me parece que é turma inicial. Aí é um outro procedimento.
Não é, não é online, tá? Vai ter uma seleção e eles têm um prazo para fazer a matrícula lá no CEP.
Porque dependendo da quantidade de alunos, são feitas entrevistas, entendeu? Então, aí ele tem, assim que a escola faz todo o processo, aí é efetivada a matrícula.
A professora Márcia esteve explicando esses dias aqui, mas... É importante destacar que o CEP é uma coisa e as escolas aqui é outra, tem nada a ver, né, as matrículas, tá? A dela aqui é inicial, segundo ela.
Isso,
segundo
inicial. Então aí ela tem que ligar na escola, ou o e-mail da escola, né? Que está disponível no site do Dia de Educação, o e-mail do CEP, entrar em contato com a escola e verificar que tem um prazo para fazer toda essa classificação que a Ana Paula comentou. Existe todo um processo classificatório de documentação, aí já é direto lá com a escola. Mas, nesse momento de pandemia, vale a pena entrar em contato através de e-mail e telefone.
Bom, a gente, né, eu acho que deu para a gente dar uma sanada nesse problema. E é lógico, falar de eleição não tem como a gente falar agora, nós estamos também com o tempo já estourado, professor. E aí, nos próximos dias, a gente fala mesmo, porque a eleição, quando é que é?
Dia 8.
Dia 8 tem tempo ainda, as escolas estão praticamente já com todas as chapas, não tem registro de chapa, até quando?
Não, já encerrou.
Já encerrou, né?
Da Cívico encerrou dia 19 e a outra encerrou dia 20.
Aí aqui a moça que perguntaram aqui é como saber as chapas para as eleições das escolas estaduais.
Com exceção do Bela Vista, que tem chapa 1 e chapa 2, as demais é tudo chapa única.
Tudo chapa única.
Mas tem que ter 50 mais 1.
Tá, mas ela queria saber acho que onde está a divulgação dessas chapas, né?
Michele, eu vou até uma boa ideia, tua sugestão.
Vou colocar no
site do núcleo todo um histórico de cada um para que as pessoas tenham conhecimento.
É porque às vezes, mesmo sendo chapa única, a pessoa quer saber quem é o diretor da minha escola. Vai continuar o mesmo? Não vai? Vai
isso,
mudar? Não vai?
Isso.
Né? Eu acho que é importante isso.
Mas daí depois, mais para frente, eu volto aqui falar como que vai acontecer, os cuidados e assim por diante.
Antigamente tinha bastante bate-chapa, hoje já não tem mais, né?
Nós estamos acontecendo, Oswaldo, até eu atrasei agora, é o credenciamento da Integral e do Cívico Militar.
Uhum.
Nós estamos acontecendo, está acontecendo agora a etapa da entrevista no núcleo para depois ir para a sede, daí para...
Tá, o núcleo militar é acima do sexto ano para frente, né? Que até o quinto.
Aqui é, do sexto ao nono e o ensino médio.
E o ensino médio, né?
Isso.
Que é muita gente, mas puxa vida, queria botar a criança desde o começo já. eu também não tenho, se pudesse,
tem,
né?
Municipal,
se tivesse a oportunidade, seria até legal. Acho que a criança dele já começa, já vai até
até a faculdade.
Mais alguma coisa, professor?
Não, quero agradecer você, Oswaldo. Ontem nós conversamos com o pessoal de Cornélio, com as emissoras lá. Daí eu falei, é importante a gente vir também, porque aqui a Rádio Cabiúna, a gente sabe a abrangência que tem, para poder levar aí as informações, tá? Obrigada por dar essa oportunidade para
a
gente.
A professora Maria Teresa, que eu tenho o costume de ficar enrolando esses negócios aqui, e a hora que eu vi, eu já fui todo o nome, a professora Maria Teresa.
Maria Helena. E a Lucinéia.
E a Lucinéia. É que a idade vai chegando, passou dos 50, é isso que acontece.
Uhum.
Mais alguma coisa, professora?
Não, só tenho a agradecer o espaço aqui para a gente esclarecer os pontos aí para a população, tá? Nós estamos à disposição pelos telefones aí. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição.
Exatamente, Oswaldo. A gente agradece a todos os ouvintes, a você pela oportunidade, né? A nossa chefe, Ana Paula, também, por dar essa oportunidade de a gente levar até os ouvintes, esclarecer toda essa questão do sistema, né? Das novidades tecnológicas nesse momento de pandemia que nós estamos passando.